Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Eita! Oh, caralho! Ai, meus pais eternos! Começamos mais um programa! Começou mais um programa, eu pensei que ia ter mais, falei, vamos ver.
Não, tá. Alegria.
Ah, tá, não, felicidade. Ah, isso aí é um comumente. A pessoa, quando ela dá play no controle 3, automaticamente já está sorrindo. Na hora que a gente chega, o coração está contagiado de emoção. Eu mesmo, agora, nesse momento, estou explodindo de felicidade.
Transparece isso.
É, eu tô assim, me acabando de amor e de ternura. Eu sou assim, né? Eu sou uma
pessoa amorosa, né?
É, eu sou sempre isso. Assim. Eu vejo as pessoas, eu ajudo. Eu sou desse jeito.
A gente sabe.
Ai, meu saco. Bom, é isso aí. Vamos começar mais um programa. E, antes de qualquer coisa, eu normalmente falo se tô perguntando se vocês estão bem. Hoje eu não quero saber, não. Hoje eu não quero saber. Quero que se foda. Não, tô brincando. Chesco, senhor magnânimo, imperador de panorama, você está bem?
Ah, cara, tô bem. Tudo certo. Jogando os joguinhos aí, como sempre. E agora tô indo pra um jogo de Mega Drive. E fazendo umas lives de vez em quando. E trabalhando que não fila da puta, né? E é normal, né? Eu acho que o brasileiro nasceu pra se fuder, né? Porque nasceu num país onde a gente tá trabalhando e não acontece nada. Só piora as coisas. Só fode tudo. O que a gente pode esperar? O controle 3 toda quinta-feira. É isso aí.
Felicidade. É isso aí. É o deleite do brasileiro, o controle 3. Esse programa que passa no mundo inteiro, do Brasil ao Japão, do Japão à galáxia. Se tiver um disco voador passando nesse momento em cima dos Estados Unidos, que alienígena só pousa nos Estados Unidos, e ele vai estar escutando o controle 3, certeza. E ele vai estar entendendo tudo que a gente está falando, porque eles vão ter um decodificador lingual. Eu acho que não é lingual que fala, mas tudo bem. O nome aí que eu dei é esse aí. Ninguém inventou, então agora é assim. Tá aí, decodificador lingual. Bom, patente controle 3, muito obrigado. Senhor Wesley, o senhor está bem? O senhor está saudável, cheio de vida aí?
Eu tô bem. Também trabalhando que nem um condenado. E ainda bem que amanhã é feriado, né? Nós tá gravando hoje, amanhã é feriado. Pra dar aquela aliviada. E voltei a jogar um joguinho aí agora. Fazia tempo que eu não pegava jogo pra jogar fora dos jogos que a gente traz. E tamo aí, né? Assinando a Xbox Pass, né? Coisinha de Deus. É nóis.
Ó, a gente tá falando Xbox Pass, mas a gente espera pagamento, hein?
É.
Ó. Alô, Microsoft!
Alô, Microsoft!
Bill Gates!
Safado,
safado. Billy Portões, por favor, você pode contratar a gente aí e a gente vai passar o Pix aí pra você aí, tá? Aí você já pode passar o pagamento. É só entrar em contato, ok? Tudo bem, sem problema. Bom. E eu aqui, seu host, eu tô aqui que eu tô numa pura alegria. Tô dando cambalhota. Aqui por dentro, assim, tá um fogo da animação. Eu não consigo me segurar. Aqui as pessoas não tá vendo, assim, mas eu tô balançando os bracinhos, assim, ó. Tá batendo na mesa, assim, ó. De tanta felicidade. Bom. Ai, meu Deus do céu. Vontade de morrer. Bom, é isso aí. Senhor Wesley, que programinha nós temos hoje e que joguinho nós iremos falar hoje? Que joguinhos? Não é pra falar o nome dos joguinhos, fala só o
Bom, hoje a gente vai ter já o nosso clássico Hidden Gems, E cada um vai trazer um joguinho aí que escolheu, que gosta, não sei se gosta, mas que quis trazer, enfim.
Tá certo, tá aí entregue, Gemas Ocultas. Vamos começar aí pelo senhor Francesco, que nos trouxe mais um joguinho. Então, normalmente sempre traz só jogo fantástico. Pode falar aí, Tiesca, a merda que você trouxe.
Então, cara, o jogo que eu trouxe dessa vez é um jogo de Mega Drive. É um jogo que foi feito pela Sonic Team bem no final da época do Mega Drive, que é o Restart, né? E esse jogo, ele é um jogo de plataforma, aventura, né? Como a gente já podia esperar, parecido meio com Sonic, mas não tão igual, né? É bem diferente, na verdade. E a história dele é mais ou menos... É mais ou menos assim, né? Tipo, a galáxia tava sendo atacada por um pirata do espaço ganancioso, que ele começava a ir nos planetas pra lavar a... fazer lavagem cerebral na cabeça dos líderes, né, desses planetas, para conseguir conquistar a galáxia, né, e conquistar as riquezas de cada planeta, né. E ele tava fazendo isso em vários planetas, né. Ele era um tirante, né, um tirano, né, tava fazendo isso. E junto com o seu exército tava fazendo toda essa malvadeza aí. Plot de jogo antigo, né. O mal tá atacando todo mundo. Aí, um planeta específico chamado... deixa eu saber o nome aqui... É o Flora. É o planeta da Flora, onde tinha todas as plantas lá, um planeta cheio de plantas. Eles fazem um chamado de desespero, né? Eles precisam de ajuda. Eles clamam o universo, a galáxia, as estrelas, sei lá, por ajuda, por algum sinal. E quem responde é o Restart, né? Que é um herói aí, uma estrela nova, né? Bem novinha, inexperiente aí no caso de ser um herói. E escuta o chamado desse povo do planeta Flora e começa a ir pros planetas para tentar salvar, né? A situação desse cara, esse tirano que quer conquistar todos os planetas aí dessa galáxia. No total são sete ou seis. E é interessante que nesse jogo cada planeta é um estilo diferente, né? O planeta da música, das flores, do fogo. É da hora, bem legal. Tem um gráfico bem bacana. E é basicamente isso. Aí a sua jornada é conquistar, né? Conquistar não, é salvar, né? Espantar o exército do... ou destruir, bater no exército desse tirano do eu não falo o nome dele aqui, mas é um pirata espacial aqui. E você vai lutando e vai, tipo, legal que sempre no chefe é alguém possuído, em aspas, né, alguém sendo controlado, né. O primeiro é um, tipo, um macaquinho, um bicho lá preso nas costas do xamã lá, do líder do planeta. E aí você vai conquistando. Conquistando não. É porque eu tô com essa porra dessa palavra conquistando, sei lá. É porque eu acho que o cara tá conquistando o planeta, enfim. Mas você vai salvando os planetas, né? De acordo que você vai salvando os primeiros planetas, você vai indo, né? Em toda a galáxia ali que você tá andando ali. E, cara, o gráfico desse jogo, ele é bem avançado pro Mega Drive, sabe? Tem bastante efeito, bastante camadas. E ele é bem desenhado também, né? Não é à toa que ele foi feito pela Sonic Team, quando a Sonic Team sabia fazer jogo, pelo menos, né? Porque depois que começou a fazer o 3D, até alguns jogos de Sonic 3D eles conseguiram fazer bem, mas depois começaram a cagar bastante. Mas esse jogo, ele tem uma... Ele não é assim, ele tem um carisma, tá? O personagem principal, tal, ele é bem diferenciado, tanto que... como antigamente o mascote era feito pra chamar a atenção mais de criança, eu lembro até de uma história que a gente comprava jogo de Mega Drive, cara, faz muito tempo atrás, e a gente ia lá pra Presidente Prudente pra comprar os jogos de Mega Drive, custava uns 80 reais na época, e era dinheiro pra caralho, e a gente só podia pegar um jogo, né? E na época eu vi a capa do jogo e falei, caralho, eu quero esse jogo, tá ligado? Aí eu comecei a olhar pra trás, nossa, é Sonic. É muito, tipo, o desenho do jogo é muito parecido com Sonic, desde os gráficos, como que é, né? E meus irmãos não queriam, eles queriam Batman e Robin do Mega Drive. Os dois jogos são bacanas, cara. Mas é, a ideia deles era, tipo, que dava pra jogar de dois, né, o Batman. E o meu era, pô, esse jogo é Sonic. É, na verdade eu ia me decepcionar um pouco, porque a jogabilidade não é tão parecida que Sonic. Mas tipo, parece muito com o Sonic, sabe? É muito estranho isso. Mas o gráfico parece muito com o Sonic. E então aí foi a história, que a gente acabou levando nenhum jogo pra casa, nenhum dos dois. Porque a gente começou a brigar no meio do shopping e ninguém levou porra nenhuma. Então eu só conheci esse jogo depois, né, emulando, né. É, numa live eu acabei fechando ele no ano passado, acho, e eu voltei a falar dele, porque eu acho que é um jogo que podia ter algum segmento, alguma coisa, ele tem uma jogabilidade interessante. Ele não é tão simples como o Sonic, só pular em cima dos inimigos. Se você pular em cima do inimigo, você vai tomar dano. Então ele tem uma mecânica aí dentro do ataque dele, da movimentação dele, né. E os gráficos, cara, são bem bacanas mesmo, sabe? Tipo, não tem muito o que falar, é mais você ver, né? Mas ele... O que eu posso falar sobre os gráficos é isso. Ele tem bastante subcamadas, efeitos de partículas. E tem bastante cor, né? Cada planeta, como ele é representado por uma cor, né? É, eu acho que era isso. É, a forma de design antigamente de fazer jogo, se você tem que fazer mundos diferentes, então faz eles de cores diferentes, mas também não fica só na cor, né? Lógico, os elementos dentro do jogo também são diferenciados. Tipo, o mundo da música é bem interessante, ele que a música vai mudando de acordo com o que você vai avançando na fase. É bem legal. Não é que nem eu lembro do Zul, tem um Zul. Eu acho que o Rayman não, mas eu acho que é o Zul, que é um jogo de Mega Drive também, que tem uma fase da música, é só um monte de CD, um monte de disco espalhado, não. Tem uma temática e uma... É, vamos colocar um pouquinho de... É, não é credibilidade, mas é crível, sabe, o mundo. Ele não é só tipo um monte de coisa jogada, tipo... O Zul que faz isso, né? A fase do doce, você coloca um monte de doce na fase. A fase da música, você coloca um monte de instrumento musical na fase. Tipo, não, sabe, não faz sentido. É meio abstrato, vamos dizer assim. É, mas nesse jogo não, é meio que os mundos foram pensados na hora de criar. Todo o ecossistema dele foi desenvolvido através de uma ideia mesmo. Os personagens encaixam nesse ambiente. E é isso, sobre o gráfico basicamente que eu tenho que falar. O design principal, o personagem principal, ele tem uma cara carismática, só que ele é uma bola preta com um queijo derretido na cara. É uma estrela, né? É pra simbolizar um cometa, vamos dizer, em ascendência, não. Ele caindo, é um cometa caindo. Então é uma estrela meio que num negócio preto, assim. É interessante, não é Nossa Senhora, que da hora, mas é um personagem... Chamou atenção minha quando eu era criança, então fez o papel dele, né? É, como ele foi desenvolvido. E é bem simples, né? É, a música desse jogo, cara, é assim, as primeiras músicas você até estranha um pouco, porque ele usa os voice samples do Mega Drive e dá uma chiadinha, as complicações, é meio que um batuque, sabe? A música da primeira parte do jogo. Mas depois, tipo, cria uma constância, o jogo tem uma música muito boa, muito bem feita, cara. E ele utiliza todos os elementos aí de áudio do Mega Drive. Tanto que, cara, a partir do Sonic 3, cara, quando a gente não sabia, mas o Michael Jackson, né, ajudou a criar a música e depois foi escondido por causa dos escândalos e tal. Mas, tipo, você vê um pouco de Sonic 3 na música do jogo, sabe? É, tem os efeitos de voice samples dentro da música. A música, ela vai evoluindo junto com a fase. Então é bem interessante, cara. É bem legal também a música desse jogo. O controle, cara, basicamente você direcional, você mexe o personagem, como todo normal. Mas não só isso, porque você pode pular também. Você pula. E a principal mecânica, já falando da gameplay dos controles: um botão pula e o outro botão você agarra. Esse botão de agarrar tem várias funcionalidades dentro do jogo. Como eu falei, o jogo, ele não é como se fosse um plataforma normal que nem a gente tá conhecido. Mario, Sonic, você pula em cima dos inimigos. Não, ele utiliza uma mecânica de agarrar. Então é, quando você aperta o botão de agarrar, ele estica os braços bem esticados assim, para ter uma certa distância de ataque, né? E quando você agarra o inimigo, se você solta de ataque, ou solta o botão de agarro, ele vai de cara no inimigo, manda carada, pau, dá aquela lambrada de cara. Vai na... Então, o jogo basicamente você ataca os inimigos com a cara do personagem. É, e tipo, dá uma gameplay diferenciada, porque primeiro você tem que ter uma mira pra acertar onde você quer, onde você quer atacar, porque ele tem os pontos aí que você, pra cima, pra baixo, diagonais, que você pode utilizar o braço. Então esse braço você pode usar pra atacar, subir em plataforma. Quando você tem uma parede, certas paredes, não todas, você consegue, tipo, ela vai escalando, você consegue escalar em cima das paredes e tal. Tem coisas secretas dentro das paredes, não dentro das paredes, mas quando você bate em algumas paredes, dá um tipo de um tremor na tela e cai um item. Pode acontecer isso. É, e tem também um negócio que é tipo, você fica rodando nessa, tipo um pino preso na parede ou voando ali, você fica girando. E com isso você ganha a velocidade certa e você sai como uma estrela cadente mesmo. Sai voando. Você pode, aí você tem que apertar o botão na hora certa pra ela sair, ou pra cima, pra baixo. Não é automático que nem hoje em dia a gente tem a ver aí. Não, ele é bem manual, todos os controles dele são bem manuais. E ele tem uma certa complexidade por causa disso, o jogo. Ele não é tão simples como um Sonic, você só sai, tipo, pulando e tratando. Não que o Sonic não tenha a sua complexidade, mas, enfim, a complexidade desse jogo tá no ataque. É, tá na forma de como você tem que lidar com os inimigos, a situação ali. Interessante também que ele tem bônus, né? E dentro desses bônus você tem os itens secretos. Que você pode querer pegar ou não, é uma opção, tá? Não sei se faz alguma diferença, mas como que a gente pode ver que é um Sonic Team, provavelmente deve fazer a mesma coisa que o Sonic, dá um final um pouquinho diferenciado. E também tem, na gameplay, você passando as fases elas simplesmente não são só diferentes na questão gráfica, você vai fazer a mesma coisa em todas as fases, não. É, como um bom jogo, a primeira fase ela serve como um ponto inicial e um pouquinho misturado, não tutorial, porque não explica nada, né? Ele explica dentro da gameplay, na intuição ali o que você tem que fazer. E ela vai evoluindo de acordo com a fase. A primeira fase é uma fase mais simples, você só vai ter esses pontos aí que você fica girando, tem algumas coisas. Na segunda fase ele já explora já um minigame dentro de um boss, tipo memorização, também tem os artifícios que você consegue usar da fase. Tem outra fase também que você tem pontos, tipo, tem um bichinho que ele, se você deixar ele acionar uma dinamite, a fase muda. E como o Sonic também, ele é várias camadas, né? Tipo, várias rotas, vamos dizer assim, o jogo ele te fornece várias rotas, não várias, mas duas ou no máximo três rotas que você pode passar para conseguir ou procurar novos itens, ou procurar vidas, ou os bônus, ou até uma nova rota que você acha mais fácil do que a rota principal ou não. É como se fosse o Sonic mesmo, mas o Sonic ele é muito mais bem explorado essa parte, né? O jogo é estranho, né, cara? Quando você joga Sonic, principalmente o 3, cara, parece que a fase é imensa, gigante. Você fica perdido, cara. O jogo também tá tanto giro, tanta fica rodando, você vai pra cima e pra baixo, que você não, às vezes, se perde. Mas esse jogo você não se sente muito perdido, não. É fácil de memorizar a fase. Umas futuras gameplays que você quiser explorar é bem mais amigável nesse ponto. E bem mais limitado também, né? Toda vantagem tem uma desvantagem. E, cara, os chefes estão únicos, né? Então, tipo, não é a mesma coisa. Cada chefe você vai ter que matar de uma forma diferente. Bem, é um jogo bem inteligente, sim, pra época, sabe? Ele conseguiu renovar... Não renovar em modo geral, mas ele conseguiu, dentro do mundinho dele, da gameplay dele, criar uma gameplay que não seja enjoativa, sabe? E cada fase vai trazer um estilo diferente de... Não tão diferente, mas um estilo, uma coisa diferente, né? E, cara, basicamente o que eu tenho que falar sobre o jogo é isso, cara. É um jogo divertido, cara, é legal. Difícil, às vezes, a dificuldade dele no normal, ele só vai mudar o tanto de recurso que você tem. Então aí vem a você de querer colocar ou não. E é isso, cara. É o jogo Restart do Mega Drive. Um jogo legalzinho que eu joguei. Achei que... Sonic Team tinha alguma coisa pra apresentar aqui, ou só mais um personagem, né? Você tem outros jogos assim também, eu acho que é da Sonic Team, aquele tempo, e outros jogos aí que a Sonic Team desenvolveu, só que como no nome Sonic Team tem Sonic, né? Então eles só hoje em dia só explorar. Assim, deve ter alguns jogos aí que. Acho que do. Ah não, acho que é só da SEGA. Eu lembro que, cara, quem tava comentando, um youtuber brasileiro aí, nem lembro o nome dele, que tava falando, vocês estão achando que a SEGA tá morta, sabe, aquele maluco? A SEGA tá morta e tal. Aí a SEGA fez, depois de muito tempo, um jogo de um elefantinho lá. Eu não sei se vocês sabem o que eu tô falando, mas eu falei, caralho, velho.
Isso é a cara do Velberand falar.
É, então, foi ele mesmo. Eu não queria falar o nome dele. Então, aí ele falou desse jogo do elefantinho. Tá bom, né? Mas, cara, tem tantos jogos aí que dá pra explorar. Eu acho que esse seria um jogo que dava pra explorar. O Tempo, eu acho que é um jogo muito mais da hora do que esse, tá? Mas eu não sei, eu não tenho muito tempo de jogo, tá? Esse jogo ele é bem... Tipo, o Tempo eu gostei muito dele, muito mesmo. E o jogo ele fala muito sobre a temática música. E a música do jogo também é muito boa. Eu acho que ele é de 32x, se não me engano, enfim. Mas o que eu tenho que trazer pra vocês é o Restart. E da próxima vez vamos ver se eu trago o Tempo. É isso aí, é o meu jogo.
Aí, tá entregue o... Star jogando Francesco. Ele deu uma escalada, não sei se você percebeu, Wesley. Ele foi progressivo, ele começou assim: ah, é legal o jogo, mas é muito. Aí depois começou a melhorar. Daí falou, ah, vou mais essa aqui, não sei o que, pá. Eu gostei, eu achei que você ia ficar naquela vibe meio pra baixo.
Dali, cara, daí eu falei, o jogo é bom, eu que sou ruim, esse é que é parado.
Tá certo. Ai meu Deus. Bom, é isso aí, tá entregue. Jogo Restart, joguei muito. Jogo bom mesmo, tem seus defeitos, o Chesco botou mais defeito do que eu botaria, então não, pra mim tá show, sem problema, tudo muito bem explicado. Senhor Wesley, por favor, nos traga o seu joguinho, tudo que você quis nos mostrar aí.
Beleza, bom, o jogo que eu tô trazendo pra vocês hoje é o Dropsy, isso. É, ele foi desenvolvido pela Tendershot, foi lançado para computador, Linux, tem uma versão para Android e iOS também. Foi dia 10 de setembro de 2015. Ele é um game point and click single player. Eu vou contar um pouquinho da história dele, porque é bem rapidinha. Vocês vão entender porque ele é tipo, bem rápido, bem leve assim, de você entender. É, o game ele começa com o palhaço, né, Dropsy, não sei se é o nome dele porque não fala, mas enfim, vou falar que é o Dropsy. Ele tendo um sonho do dia que houve um acidente no circo, que ele provavelmente trabalhava ou morava. Bom, é tudo visual nesse game, né, já adiantando, então não tem nenhuma fala, não tem nenhum diálogo, assim, eu vou explicar depois mais pra frente na gameplay e tudo, mas é tudo visual, então aparece duas pessoas, provavelmente, né, são os pais dele, né, que eram, como que fala, malabaristas, não é malabaristas que fala, enfim... Que fica na corda bamba, essas coisas. E houve esse incêndio, provavelmente a mãe dele morreu. E, bom, começa assim o jogo, ele lembrando desse dia. E ele começando a ter também alguns sonhos meio estranhos, psicodélicos. E, de certa forma, algumas coisas meio macabras, assim, nesse sonho. E aí ele acaba acordando. E aí que começa o jogo, mas só que um pouco antes de começar o jogo e eu falar sobre o jogo, tem uma parte, logo no comecinho, quando você acorda, você já começa a movimentar ele, e você vai na televisão, e na televisão tá mostrando meio que um noticiário desse dia do acidente no circo, e tem uma indagação, se foi o palhaço ou não, porque aparece tipo assim, uma imagem dele com tipo um diabinho, e outro é ele sendo um anjinho, né? Então fica subentendido que todo mundo se pergunta se foi ele que fez isso, enfim. Basicamente a história do jogo é essa, o começo dela. Que ela vai se desenvolvendo, como ele é um point and click, ele vai se desenvolvendo a história e tudo, conforme você vai passando a sua gameplay. Bom, como eu disse, a gameplay dele é um point and click. Você interage com... A maioria das coisas que tá ali na tela, você movimenta, né, o palhaço. Você consegue coletar itens, interagir com pessoas e lugares, abrir portas, enfim. O game ele tem também um menu na parte superior, onde fica, onde mostram as suas ações que você consegue fazer, né? Você consegue selecionar o palhaço. No começo você vai ter o palhaço e você vai ter um cachorrinho que anda com ele. Então você pode alternar entre comandar o palhaço e comandar esse cachorrinho. E depois você vai desbloqueando outros personagens, assim, mais pra frente do jogo. Eu não vou falar qual que é pra não perder a graça do jogo. É, você tem também a ação de abraçar. Depois eu vou explicar o que é isso. É, você tem o seu... Você abre o seu inventário, né? Que é as coisas que você coleta no decorrer do jogo. E é, você consegue abrir o mapa. Você tem tanto o mapa do, do local que você tá ali e o mapa meio que do mundo, né? Porque tem várias partes esse... Esse game, ele é meio, ele é um mundo aberto, né? E o menu do jogo, basicamente, assim, é esse a gameplay do jogo, porque ele é totalmente point and click, né? E um diferencial dele, que nem eu já tinha dito, ele não tem nenhum tipo de diálogo. Então ele é todo feito em balõezinhos, com imagens do que a pessoa tá sentindo ou ela tá falando. Por exemplo, no começo, logo no comecinho do jogo, tem uma criança num parquinho, tem uma flor toda estragada e ela tá triste, então aparece um balãozinho com uma imagem dela meio que chorando, triste. Aí você interage com ela, ela fica com medo de você e aparece, né? Tem toda a interação visual e aparece um balãozinho com ela com medo. Então o jogo ele é todo feito nesse tipo de diálogo, né? Por imagens. Então, meio que ele é universal, né? Não precisa ter linguagem do jogo. E, cara, meio que o objetivo do jogo é você interagir, ajudar todas as pessoas ou que tem ali nesse mundo. E meio que provar que você não é uma pessoa ruim. Porque se vocês abrirem depois, né? Quem quiser ver o jogo, vai ver que o palhaço ele é meio que todo macabro, entre aspas, sabe? Todo... Não tem, é meio que aquele palhaço de filme de terror, sabe? Mas só que o game faz esse contraponto de você querer ajudar todo mundo, independente da sua imagem, do jeito que você parece, entendeu? E essa parte do abraço é meio que quando você consegue terminar uma missão assim, missão entre aspas, né, ajudar essa pessoa, o palhaço ele vai lá e dá um abraço. E aparece um negócio na tela com ele todo feliz, então é meio que a recompensa dele é ver as pessoas felizes e darem abraços nele. Esse seria mais basicamente o objetivo do jogo. Mas só que ele se desenvolve, a história e tudo, e tem pontos muito pesados também da história, mas da história eu não vou entrar muito a fundo, porque meio que você perde a graça do jogo. Né? A graça do jogo é você desvendar esses quebra-cabeças, né, que é um point and click, então ele é feito pra isso, e desenvolver a história dele, né, que ele é bem, bem interessante. O final pra mim também é bem surpreendente, então é um jogo que eu trouxe aqui porque eu tô recomendando, é um jogo bem interessante.
Tá aí, recomendação The Drop Sign do Sr. Wesley.
E ele também é um jogo bem rapidinho, acho que eu demorei umas duas horas e meia pra zerar ele, então é aquele jogo... Você joga ali, papo um, já termina e é isso.
Tá certo. Papo um, pra mim, é umas 8.
Pior que dá pra fazer, ele tem muito essa coisa também, de você fazer, ou você segue a linha meio que da história, ou você pode ver tudo, sabe? Aí tem muito mais coisas, assim, missões, entre aspas, secundárias, né? Porque você pode seguir uma linha de raciocínio que é pra você zerar o jogo, ou você segue a sua linha de fazer tudo no mundo inteiro, pra você entender também mais a história, os mistérios que tem ali e tudo. Então ele tem esse contraponto entre ser um jogo longo nesse sentido e curto se você quiser fazer a campanha direta dele.
Aí. Recomendadíssimo o jogo do Sr. Wesley, Dropsy, a Point and Click Hill Adventure. Tá aí, entrega, eu tô internacional. Cuidado comigo. Bom. Agora eu vou trazer meu jogo, que pra que as pessoas saibam, já sofreu bullying antes de eu trazer ele aqui, né? Mas eu sou a pessoa que vem aqui pra virar as mesas. Eu sou um rapazinho que eu sou assim. Já fizeram isso em outros Hidden Gems comigo. Um jogo, por exemplo, genial, como Bank Panic, que obviamente nem The Last of Us tem uma linha tão bem escrita. Contou a história daquele jogo fantástico. Bom, não, mas é sério, esse aqui é bom. Eu vou vou trazer aí. Primeiro, antes de qualquer coisa, o meu jogo é Might and Magic Clash of Heroes. Beleza, aí você já tocou no vespeiro. Might and Magic, ele é tipo, sabe, eu tô me colocando no meio antes de qualquer coisa, tá? Sabe aquele jogo dos caras, os gordos granudo, que fica dentro do porão, que joga só as coisas extremamente complicadas? É mais ou menos os fãs do Might and Magic, que é assim. Não que você seja fã do Might and Magic, eu tô falando que você é assim, tá, meu querido ouvinte? Mas a chance é muito alta que seja. Mas é isso. E eu amo Might and Magic, toda a série Might and Magic. Antes de qualquer coisa, a developer é a Capybara Games e a Tag Games. A publisher é a Ubisoft, é um joguinho da Ubisoft. E com a Capybara Games, roteirista Jeff Spock e Dan Vader. O plataforma Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, iOS e Android. Lançamento no NDS, que foi onde ele foi feito o primeiro port, em 1º de dezembro de 2009. Então estamos em 2021, é um jogo de 12 anos aí. Gênero: Puzzle RPG. Modos: Single Player e Multiplayer. Ok, antes de eu chegar e jogar a história na cara de todo mundo, o que é Might & Magic? Tá? Might & Magic é uma classe série de RPGs para videogames da New World Computing, que em 1996 se tornou uma subsidiária da 3DO, a company, a famigerada 3DO, aí, um console fantástico aí que durou algumas semanas. A série original de Might & Magic teve seu fim com a falência da 3DO company, não, quem diria, né, que ia acontecer um negócio desse. Então os direitos do nome Might & Magic foram vendidos pela bagatela de $1.300.000 para a Ubisoft. Esta que fez um reboot da franquia com uma série sem aparente conexão com uma franquia clássica. A série, tanto original quanto o reboot e seus spin-offs, tem mais de 15 títulos. E entre eles vão estar Might & Magic e Magic Land, The Secret of The Inner Sanctum, você vai ter o Might & Magic Isles of Terra, Might & Magic For Blood and Honor, entre uma porrada. Eu não vou falar essa quantidade absurda de jogo que tem da série Might & Magic. Aí é o seguinte, o mundo, ele é totalmente complexo e com seus jogos feitos em variadas gameplays. A gente vai ter desde o RPG clássico, o RPG falado, jogo em primeira pessoa, puzzle game. No caso, o jogo que eu vou trazer aqui, que é o Clash of Heroes, ele é um puzzle RPG. Ele vai ter a sua característica de puzzle. A história de Clash of Heroes, cara, é muita coisa, tá? É muita coisa envolvida. O próprio jogo, cada um, ele vai ter a sua cronologia em todo o seu conhecimento. Então eu vou tentar jogar só um pouquinho da história, mais ou menos assim, bem jogada, só do Clash of Heroes, tá? Clash of Heroes é o terceiro título das séries rebootadas pela Ubisoft, tendo como local o mundo de Ashan, no ano de 946, em sua timeline. Tudo acontece tomando como centro cinco protagonistas: Godric, Aiden, Anduin, Nadia e Fiona, respectivamente, estes comandantes dos Cavaleiros, Demônios, Elfos, Feiticeiros e Necromancers. Esses protagonistas são descritos como as cinco crianças perdidas, após uma tragédia em que um misterioso Lorde Demônio, com sinistras motivações, é ótimo, e que se revela pai de Nadia, pretende usar um poderoso artefato chamado Blade of Binding para abrir os portões do mundo dos demônios, para libertar Sheogath e afogar o mundo de Ashan em caos. A partir daí, a história vai se dividir em cinco capítulos, separadamente contando a história de cada um dos cinco protagonistas. Então você vai ter cinco histórias de cinco jogos neste mesmo jogo, tá? Você vai jogar com eles todos separadamente. Gráficos. Os gráficos de Clash of Heroes são simples, bastante coloridos e condizentes com o mundo em si. Traz não só a fidelidade do mundo de Might & Magic, como transporta ela para o modo mais minimalista da construção do próprio jogo. Para alguns caras do Mind Magic, que é o 1900 e Bamerindos, né? Quando foi feito o Mind Magic, ele tinha como arte aquelas artes meio realistas, saca? Então você tinha aquele povo musculoso pra caralho. E aquele negócio bem capa de rótulo de catuaba, saca? Aí, nesse caso, o Mind Magic, ele tá bem minimalista, ele tá mais anime, saca? Então você vai ter uns personagens assim mais jogados pra um modo estilizado do anime. Não é anime, mas ele é estilizado quanto tanto. E tem uma galera assim do Mind Magic, os mais puristas, que não gosta muito da ideia, não, de deixar parecido com esses negócios de japonês aí, Mind Magic é outra coisa, não sei o que, mas não liga pra esses caras, não, eles têm problema. Bom, as músicas, os sons de batalha são muito bem produzidos, de espada e essas coisas, enquanto as coisas estão acontecendo. Assim como a música é totalmente orquestrada em grande parte do tempo, ela é calma e tem agressividade e progressão em batalha. As composições de Mind Magic, assim como um mundo de fantasia medieval, no meu caso, tá? Eles me lembram a série do The Elder Scrolls, principalmente no caso da Morrowind, onde tudo, a maioria das músicas vai ser calma, assim, saca? Pra você se manter ali no jogo pensando, pai, calminho, todo tranquilo. A gameplay do jogo... Eu tô virando página. Neste jogo existem duas gameplays diferentes, ok? A primeira é o sistema de continuidade do modo história, que é como um tabuleiro, parecido com o de Super Mario 3. Porém, a narrativa da história é composta totalmente ali. A cada ponto que você avança, mais linhas de diálogo, prêmios, atalhos e encontros de batalha vão acontecendo nesse sistema de gameplay. O segundo seria o modo onde você entra em batalha, que é a essência no caso do jogo. No modo batalha, temos uma tela dividida entre seu campo e o campo inimigo. Cada jogador escolhe três tipos de unidades diferentes e dois tipos de lenda diferentes. Eles vão em batalha aparecer de forma randômica para que você as use. Cada um dos combatentes tem uma quantidade de HP de acordo com o level. Avançar com suas unidades contra o campo inimigo mais fraco os elimina. Quando seu inimigo não tiver unidades, ele recebe ataque direto. Quem chegar a zero de HP primeiro perde. E não esquecendo que existe um modo online onde você pode lutar contra seus amiguinhos. Aí, cara, é meio complicado. É muito mais, tá? A gameplay do modo batalha, só que é porque ela modifica conforme os capítulos. Então a forma que você vai lutar com um não vai ser com o outro. E são cinco histórias dentro do jogo que depois conecta pra fechar com uma. Você vai lutar com um exército dos humanos, onde vai ter guerreiro, vai ter anjos, vai ter generais, essas coisas. Você vai lutar com o exército do Satanás também, que vai ter uns cachorros, uns hellhounds, sim, saca? E vai ter os carmunhão nervoso e essas coisas assim. Os necromantes, vai ter os zumbis, cada um vai ter seu estilo de força, seu estilo de jogo. Você vai acostumar da forma que você quiser, a forma que você quiser jogar, tem os elfos também, onde vai ter os arqueiros, pá, pá. Beleza, você faz sua estratégia e o seu modo de jogo ali pra você continuar com o modo história. É complicado, você vai ter que fazer uma quantidade onde você vai assumir, por exemplo, três iguais em horizontal pra você fazer muralha, pra você fazer proteção, três iguais em vertical, pra você dar mais poder a outra unidade à frente. Se tiver uma unidade forte, se você colocar três fracas, ou quatro, porque o quadrado também funciona, você vai fortalecer essa unidade que no fim vai ter mais poder para conseguir arreganhar as defesas inimigas e você conseguir chegar no fundo do sistema inimigo. E eu não vou ficar aprofundando muito, mas que é muita coisa mesmo. Mind Magic é um jogo comprido. Provavelmente esse, o Clash of Heroes, é o mais curtinho de todos. É o mais simples. Por exemplo, tem um outro jogo do Mind Magic que eu gosto muito, que é o Dark Messiah. Só que ele aí já vai, é tipo estilo os jogos do The Elder Scrolls, saca? Então ele é terceira pessoa, essas coisas assim. Mas isso aí eu não vou colocar como Hidden Gems. Ele, Dark Messiah, é pra falar só dele num programa só. Só que ele vai demorar um pouco, tá? Porque até fazer esses viados jogar, mas um dia nós conseguimos. E é isso aí. meu jogo tá entregue, né? O jogo de celular aí, né? Que os caras tá falando.
Então, ah, mas tem pro celular, vai.
É, e você que tá falando que jogo de celular é ruim. A gente
não, não, você que falou que, jogo, que o jogo que foi porta pra celular é ruim. Vocês estão falando isso. É, não coloque na minha boca.
Eu não falei nada.
Eu falei que eu não gosto de jogo de celular. Feito não. Pra celular. Esse é um port, caralho.
Ah,
é um port de um jogo de Nintendo DS. Ah, mas isso aí é porque, né? Você gosta de jogo de Mega Drive. Não, não saiu dos anos 90. Bom, é isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos dar a nota dos jogos. Senhor Wesley, sua nota para o jogo Drops. Vamos falar dele agora, nesse momento.
Bom, vamos lá. Eu acabei nem falando, eu sempre esqueço de falar de gráfico e música. Vou falar agora. O gráfico dele é totalmente 2D, né? É um gráfico bem detalhado, para também você ter um... Como ele é muito visual, então ele vai trabalhar muito essa parte do gráfico para te mostrar tudo que tá acontecendo. Então ele tem que ser um gráfico bom, bonito, claro o que tá acontecendo ali na tela e tudo. Então é um gráfico bem agradável. As músicas são também agradáveis, normalmente aquela música mais ambiente. Ela alterna entre... É legal porque também tem meio que uns colecionáveis no jogo que você consegue pegar músicas. Aí você pode ir trocando ela na hora que você quiser. Mas enfim, as músicas já programadas dela também são muito boas. Dá aquele ar de jogo meio que... Não jogo antigo, mas aquele... Tipo, dá um ar de... Tem partes que parecem ser um pouco macabras, mas tem partes que são aquelas musiquinhas mais de Disney, sabe? Pra dar um ar mais leve ao jogo. Enfim, porque ele tem muito essa pegada de ser um jogo que parece ser meio macabro, entre aspas, né? Mas ele tem toda a sua fofura por trás. Mas a história dele também é bem intensa em algumas partes, então é só jogando pra você entender o que eu tô falando, é meio estranho. Mas é um jogo que eu trouxe mais pela gameplay, que eu gosto de jogos point and click, por ele ser esse jogo que tem esse diferencial de... É tudo visual, sabe? Os diálogos e tudo, você tem que interpretar tudo que tá acontecendo. A história também chega a ser um pouco interpretativa em alguns momentos. Então... E também pela história dele, que é muito foda. Tipo, o final dele é muito foda, muito bom. Cara, eu vou dar um 9... Eu vou dar um 9 pra ele. Eu gostei bastante desse jogo. Ele tem essa coisa, só que ele é um pouco curto, né? Mas normalmente... Eu não sei, eu não joguei... Eu gosto, mas não joguei muitos point and clicks, né? Então... E normalmente point and click depois que você zera a primeira vez, o fator replay dele fica bem escasso, né? Porque como é um game de enigmas e, enfim, segredos e tal, quando você memoriza e sabe o que fazer, então ele é bem rápido. E mesmo assim, uma primeira jogatina eu consegui zerar em 2 horas e meia. Então ele é um game... Ele é um game curto, né? Então, mas ele é excelente. É um jogo que eu recomendo e a minha nota vai ser 9.
Tá aí, entregue nota 9 para o senhor Wesley. 9 marcadinho aqui. Senhor Francesco, sua nota para o jogo Dropside.
Cara, eu tava vendo aqui o Wesley falando aí das coisas, eu tava vendo a gameplay. E cara, a música desse jogo é excelente, cara, muito boa. Ela não segue uma temática só, tem jazz, tem um monte de estilo dentro, cara. E dá uma atmosfera muito boa no jogo. E cara, um jogo sem fala, só com balões e coisas, imagens pra representar, é muito difícil, cara, de fazer. Quando você transparece apenas com imagens o que um significado, ou tentar através de apenas expressões faciais, movimentações, transmitir emoções também, né? Parece muito interessante o jogo, gostei, já coloquei na minha lista de desejos lá no Steam, tá R$20, vou esperar a promoção, lógico. E cara, point and click é um jogo que normalmente é isso, né, cara? Ele te traz um mundo, né? E você explora este mundo, né? E esse jogo não foge disso. E toda essa questão que ele trabalha, tipo, essa aparência macabra da cara dele, né? Não macabra, né? Ele não é bonito, coitado. É um bicho com os dentes tudo fodido, tudo amarelado. E é meio macabro porque ele é um palhaço, né? Ele tem essa forma arredondada, não que pessoas arredondadas e gordas sejam homens lutadores, mas ele é inchado, sabe? Como se fosse tipo um balão mesmo. E os braços deles, ele não tem mão, né? É uma coisa bem... que não sei se fala ou não, mas ele é bem interpretativo, como se fosse uma coisa não humana, sabe? Ele é bem como... Ele é antropomorfo e tal, mas o que eu quero dizer é que sua aparência é diferenciada, é estranho, te traz um estranhamento. E o jogo te trazer essa questão de, tipo, sua aparência não importa e tal... É interessante, cara, é uma coisa legal e tal, porque a primeira... Tanto que, se você vê o começo do jogo aqui, todas aquelas coisas acontecendo, os gritos, o jogo, ele traz esse nível leve, né, de tipo, ame as pessoas, ajude as pessoas, mas ele também tem uma carga emocional muito pesada também na questão do começo, os gritos, né, as coisas, né. E eu não posso ficar falando muito sobre o jogo que eu não joguei, gostaria de jogar, me interessou muito, esse é o objetivo, né, desse quadro, e minha nota para ele vai ser 8, cara. Depois que eu jogar, talvez aumente a nota ou não, mas provavelmente aumentar, porque a gente sempre fica com a expectativa baixa, e esse jogo tem uma expectativa, tipo, dá uma esperança boa na jogabilidade e tudo, né, a jogabilidade a gente pode esperar muito, que é point click, né, ficar nas coisas e ver o que acontece. Mas é bem interessante e minha nota é 8 pra ele.
Tá aí, nota 8, senhor Francesco. Fico aqui até agora tentando imaginar se ele estava falando do jogo, do Dropsy ou de mim. Que tô até agora tentando ver.
Você não tem braço, pô? Que isso?
Eu consigo ver, porque é um grande, gordo, assustador, antropomorfo.
Todos nós somos, pô.
Falei pronto aí e tô entregue. Bom. Tá aí, nota 8. Agora vamos à minha nota pra Dropsy ele tem um estilo de narrativa que eu gosto muito, que você vai encontrar também no jogo Lisa the Painful. É um dos meus jogos preferidos, cara, da série, que tem os jogos Lisa the Painful e Lisa the Joyful. E saca, ele traz essa ideia onde você mistura o cômico, o inocente, mas em total sintonia com o que é bizarro e o humor negro, saca? E esse tipo de toque, ele é muito interessante. E cara, muito dele tem essa pegada onde vai entre o bem e o mal, e uma linha tênue disso, e que você não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. E isso faz com que você se engane em julgamento sobre as coisas que acontecem no jogo. É uma narrativa muito interessante, eu gosto pra caralho disso. Ainda mais o fato de ser point and click. Normalmente esse tipo de jogo se encaixa muito bem em point and click, que é porque você vai conseguir ter a quantidade de imagem na tela com qual você vai fazer o julgamento daquilo que você tem que fazer, ou que você tem que clicar, ou como você vai passar dela para frente. Então o Dropsy, ele entrega todo esse esqueminha aí. A nota que eu darei para o jogo é 9, tá? Dropsy tá aqui escrita. E é isso aí. Tá 9, entregue. Jogo Dropsy, todas as notas dadas. Vamos ao jogo Restar, do senhor Francesco. E já pode nos agraciar aí com o que você quiser falar.
Cara, Restar, eu falei bastante já sobre o jogo, já falei até demais. E, cara, os únicos problemas do jogo que eu vi, assim, tem uma questão de tipo dos bônus, é quanto você quer completar o jogo, né? E tem os itens que você pega lá dentro do bônus. E você só tem uma chance de pegar esse item, sabe? Não é que nem o Sonic, que você consegue ficar girando. Porque o Sonic também, né? Se você não conseguir pegar, você consegue pegar nas próximas fases, né? Ou as esmeraldas, em caso. Nesse jogo aqui, são os itens dos mundos, né? E pra você pegar eles, cara, você tem que passar, tipo, de um teste de 60 segundos. Se você não conseguir em 60 segundos, você perde. E, cara, é um saco, porque você só tem uma chance, mesmo morrendo. Mas a chance volta quando você perde o continue.
A vantagem é, se você tiver bastante continue, porque cada bônus te dá um continue. Se você tiver lá na frente, você pode usar o continue. Mas imagina, se tá na primeira jogatina, você não conseguiu passar lá de um bônus lá da frente. Você tem que pegar, morrer as 10 vidas. Eu usei o acelerador do emulador pra esperar morrer as vidas e fazer isso. Eu achei um pouquinho chato essa questão, né? Porque, porra... É, pelo menos, sei lá, é, faz um negócio que volta, ou enfim. Mas eu acho que eles fazem isso pra ter uma jogabilidade tipo do Sonic. Mas não é Sonic. Sonic é diferente. É, Sonic você consegue fazer isso no... Tem como você, tipo, é, picar sem conseguir pegar as esmeraldas? Tem, mas você vacilou muito, tá ligado? Ou um pouco, vai. É, você vacilou. Mas você vacilar uma vez só, cara, eu acho que é muito zoado, sabe? Mesmo morrendo, voltando, se você não conseguir... é choro, mas eu senti isso. Eu achei que não precisava ser tão assim, sabe? Porque o jogo, ele é bem facinho no quesito tipo de jogabilidade dele. É, ele não é um jogo difícil. Você tem bastante vida, bastante continue pra continuar tentando, sabe? E eu achei meio, sei lá, né? Meio bosta essa parte. Mas, cara, do resto, o jogo tem uma jogabilidade não muito fluida. Realmente, ele é um jogo mais paradinho, assim, tá? Você tem que parar, ver o que vai ter que fazer e tal. Ele é um jogo mais limitado que o Sonic, lógico. Não é a mesma equipe, assim, é a mesma equipe, mas não deve ser a mesma quantidade de gente. Uma importância tão grande que o Sonic tinha na época. Mas é um jogo que se destaca, assim, pelo seu design, né? Seu gráfico, então um gráfico bacana. O personagem, ele é carismático. É nem tanto, vai... E a história do jogo é isso. É a história de jogo dos anos 90. O Sonic também não tem uma grande história. Depois, lá, tem os negócios das esmeraldas que criaram em cima. Mas o Sonic, na final das contas, é a luz a mel com um espinho, né? Tem que salvar os animaizinhos, né? E... luz a mel. Então, agora eu arranjei mais uma treta, né? Com a luz a mel. Que foda-se. Então, eu tô chamando ela de Sonic, o Sonic dela, sei lá. Mas voltando falando do jogo, o jogo é isso, cara. Eu falei bastante sobre ele. E minha nota pra ele vai ser um 8 também, cara. É um jogo bom, legal, mas um passo de 8. Acho isso. É 8.
Aí, justificado. É bom, é legal, mas é 8. Tá aí, eu gostei. Restar do Sr. Francesco, Sr. Wesley. Todas as suas... comparações aí para o jogo Restar.
Restar. É, eu não lembro se eu joguei esse jogo, mas eu já tinha visto ele. Ele é familiar pra mim, pelo menos. É, o gráfico dele é, tipo, muito bom. Sonic mesmo. É que assim, eu não consigo comparar ele muito a Sonic, porque Sonic é Sonic. Eu consigo comparar ele um pouco mais... Bom, cada um com o seu, com o Mario, entendeu? Porque ele tem um tempo, porque o Sonic é aquele negócio de velocidade acelerado. Ele tem o seu tempo meio que normal pra um jogo de plataforma, sabe? Eu acredito. Então, eu consigo comparar ele um pouco mais com o Mario do que com o Sonic, né? Ele tem essa vertente do Sonic, né? Que você pode ir vários caminhos pra você conseguir concluir a sua fase, isso é interessante. Eu tô vendo umas gameplays também, os chefes parece que tem uma variação, uma boa variação, né? Não vai ser tudo igual. E eu percebi que ele tem também uma coisa que é meio que a física dele, né? Nessa parte que, como ele agarra, ele fica com uma física bem interessante até. Porque tem esse negócio de você balançar quando ele estica a mão, né? Que seria o ataque dele, que ele dá a cabeçada. Então ele tem algumas variações de gameplay por causa disso. Então parece interessante. Essa coisa que eu acho que da dificuldade, ele é meio que... você vê pelo personagem que é aquele jogo mais fofinho, assim, entendeu? Então eu acho que... cara, pode ser que seja fácil, não sei. Eu não joguei pra falar, mas eu entendo que ele... Eu acho que ele se vende como um game pra criança mesmo, entendeu? Cara, ele tem essa variação de mundos e cada um tem a sua temática. E parece muito interessante. Cara, acho que o que eu tenho pra falar dele é isso. Depois é só jogando. Eu sinceramente não lembro se eu já joguei ou não, mas ele é muito familiar pra mim. Então a minha nota vai ser um 8 também pra ele. Parece ser um jogo bem interessante, bem divertido, que é o principal, né, pra você jogar um jogo e ele ser divertido.
Isso aí, 8. Se tá divertido, tá bom.
É isso, tá divertido, tá bom.
Também tô nessa vibe. Bom, Ristar, cara, é um jogo que eu já joguei bastante, bom, já joguei bastante em todos os jeitos possíveis. O cara, ele é mais uma das tentativas dos anos 90 de fazer um Sonic, de trazer algo com o Sonic. No caso, como foi feito pela Sonic Team, era um modo da Sonic Team de dobrar os lucros, né? Porque já tinha os lucros do Sonic e queria mais um pra dar uma aquela encaixada, já que todo mundo tava fazendo, cada um tava tentando fazer um. A empresa, se não fazia uma tentativa de Mario, fazia uma tentativa de Sonic. Teve um grande período aí que plataforma era isso, tentar fazer algo parecido com os dois. E é isso aí, mais ou menos, o que o Restart é. Lógico, ele vai trazer outro tipo de gameplay, ele vai tentar fazer outras formas de você avançar nisso, mas você vê que muitas das coisas da forma que a Sonic Team trabalha tá ali, que é do Sonic. Você vê a forma que as plataformas, tanto com o fato da altura quanto o paralaxe, alguns dos desenhos que você vai ter, vai ser do Sonic, quase que reciclado, sabe? Vai ter muito Sonic ali. Mas ele tenta ter um espírito próprio, cara. Ele tenta fazer o dele. E, cara, ele é bacana, ele é divertido, tudo. Não conseguiu, óbvio, tá, acontece, né? Nas melhores famílias. Mas assim, ele fez o que dava pra ser feito na sua época. Ele tentou ali buscar o seu pedaço de vendas e de sucesso. A SEGA meio que não conseguiu acompanhar. Mas também eles tentaram tanto que não... Que eu acho que perde até um pouco o espírito do negócio, né? É tanta tentativa, que você vê tanta coisa assim parecida, que você acaba perdendo essas coisas assim. E o Restart não merecia, assim, saca? Ter se perdido no meio desse bolo. Que foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Senão ele teria tido sequências e sequências dessas coisas. Mas ele teve o seu fim aí. Restart, pra mim, ele é um puta jogo bacana. Ele é bem feito. Não dá pra se negar o que ele tem de gráfico, o que ele tem de jogabilidade e tudo mais. Eu vou dar um 8 também. Eu pensei em dar 7. Só que não é justo, saca? Exatamente por causa desse meu pensamento. Não é justo que coloque certos jogos no meio mesmo balaio. Que foi isso que aconteceu com o Restart. Com todos aqueles jogos. Por exemplo, tem alguns jogos que são um terror, cara. Bubsy. Como é que é o nome do jogo lá do Zero, The Acrobat? Você vai ter de monte, cara. Se você pegar e começar a fazer uma lista. E o Restart tem seu espírito próprio, saca? Então eu vou dar 8 pra ele. Bom, tá aí. Eu já grudando um com o outro, então eu vou falar do Clash of Heroes. O Clash of Heroes é o seguinte, cara. Ele já faz parte de um negócio muito antigo. Então ele é obrigado, né, a seguir a história, ou pelo menos o mundo que já foi criado. E ele tenta colocar esse tipo de mecânica de puzzle, né? Porque é um puzzle, porque você tem que fazer um negócio para conseguir passar do outro, mesmo que seja randômico, que uma partida nunca vai ser igual a outra. Mas ele tenta fazer o dele ali, né? Que é... Cara, ele é comprido, ele vai ter todas as características de RPG, porque ele é um jogo do Mind Magic. E ele vai... Cara, eu acho que o que ele peca, a parte que ele peca mesmo, assim, é que você vai ficar... Se sentir muito estranho você ver no mundo Mind Magic e você ver um jogo assim tão colorido. Saca? Ele é um jogo bem colorido, o Clash of Heroes, saca? Mas... A história ele não deixou passar, tá do jeito que tinha que ser mesmo, então, da sua época, da sua cronologia. De resto, eu acho bastante interessante a forma com que é feito o sistema, né? Que ele até tem um tutorial bem comprido pra você conseguir aprender essa porra, apesar dos caras tá falando aí que é Candy Crush, mas, né, levei pro coração mesmo, tô com raiva. E...
eu não tô falei nada de Candy Crush, hein?
E aí, eu tô brincando, lógico, a gente faz teatro, mas eu tô brincando, caralho, cada um acha que for, só acho injusto o fato de não ver, porque ele é realmente bastante complicado, demora pra pegar o jeito dele, cara. Vai conseguir de primeira. Então eu vou dar nota 9, cara. Porque ele é um jogo mais de Magic, ele é um jogo de uma franquia classiquíssima. E ele faz o trampo dele, não fica pra trás. Não é um Dark Messiah, que tem um... Quem quiser pegar um trailer aí, bota mais de Magic Dark Messiah e coloca mais de Magic Clash of Heroes, vocês vão entender mais ou menos como é que eles brincam com o mundo que eles têm. Dark Messiah sombrio, saca? Dark Messiah é tipo, é um jogo mais... O cara é mais fodido, saca? Tem todo uma pegada mais The Elder Scrolls. Daí você vai entender mais ou menos como é que a ideia de Mind Magic, ele brinca com essas paradas aí. Tá na mão da Ubisoft? Ubisoft é uma bosta? É, a gente sabe, mas... No caso do Mind Magic, eles fizeram um trabalhinho bom fazendo esse tal de reboot aí que todo mundo gosta de fazer. Então eu dou nota 9. Aí, tá entregue a minha nota. Eu até coloquei no quadradinho errado onde estou anotando. Então estou apagando aqui. E... Senhor Francisco, nos dê a nota de Clash of Heroes.
Cara, esse estilo de jogo eu acho bem interessante mesmo. Eu falei zoando lá no começo lá. Mas só porque você falou que jogo de celular era ruim. Mas, tipo...
Também é ruim, não.
Então, mas é tipo, ele tem uma vibe legal. Porque quando você combina dois elementos, tipo, de puzzle e RPG, você tem que ter level dos personagens e tal. E eu gosto, cara, eu gosto mesmo. Eu sei que tem até uns exemplos assim de outros jogos que trabalharam com isso, né? Eu acho que tem um jogo também que não é só puzzle também. Você tem um jogo, acho que de Game Gear ou de Nintendinho, que você coloca um shooter, cara. Você tem um jogo de nave com level e tal. E jogos assim com level, normalmente eu gosto, cara. Eu gosto de ver evolução, de evoluir no jogo. Lógico, hoje em dia você tem milhares desses jogos, mas antigamente você não tinha muito desses jogos assim, não. Mas eu acho interessante a combinação e vejo que a gameplay dele envolve muito aquele Magical Drop do Neo Geo, né? Que você pega um personagem e junta a uma cor junto com as outras, e quanto mais cores juntas você tiver, mais poder de ataque você tem. Aí você tem uma linha... de cada personagem, acho que são 3, 6, 8 linhas. E aí tem os dois lados dos inimigos, e quando você tem mais força de ataque numa linha, o que sobrar dá o ataque no final. Acho que o Gordo explicou isso daí, só que eu tava mijando. Então, mas o jogo ele misturou um puzzle, mas também tem um elemento de aleatoriedade de um puzzle, né, de qual as peças que vão vir. E você tem esse elemento também de RPG, né? Que você vai evoluindo. Eu não sei muito bem o que você evolui no RPG, no level dele. Deve ser life, porque aqui eu tô vendo que ele tem 28 de life e vai evoluindo. E o tanto, as movimentações são limitadas, né? O tanto que você pode mexer de peça. Eu tô vendo que tem o número 3 ali. Você só pode fazer 3 movimentos, é isso, né?
Aham, por exemplo, isso modifica de personagem. Por exemplo, com os elfos aí é 4. Eles são mais fracos, mas podem se mover... ter 4 jogadas, então tem essas diferenciação entre as raças também, essas coisas assim.
Então, é bem interessante isso. E tipo, cara, sempre é legal ver esse tipo de gameplay, hoje em dia você tem um pouco mais disso, mas também eu reconheço a franquia, não joguei muito Might Magic, eu lembro de um jogo de Nintendinho, que tinha de Might Magic, mas ele era muito mais Dungeons and Dragons. Aí você tem o último, Ultima, que eu não sei, é Might Magic? Não, né? Ultima é outra coisa, né?
Ultima é outra coisa. Se não me engano foi o Heroes 3, não sei. Eu não sei qual que foi o último que saiu, cara.
Enfim, eu sei que é uma franquia muito respeitada aí. E ele tentará explorar esse estilo de mercado, né? O estilo de mercado aí que tem que... Ele saiu pro PlayStation 3, eu tô vendo aqui a versão de PlayStation 3, né? E, cara, é um jogo legal, interessante. E, cara, só jogando pra saber, assim, sabe? E as músicas dele são bem música também de RPG, sabe? Tipo, é música clássica e tal. Ele tem até algum carisma, assim, por ser mais anime, né? Os personagens, então você consegue... Acabei de ver aqui também que cada estilo de tropa da sua tropa, cada tipo de soldado, traz um elemento diferente, tem level também de cada personagem, bem legal. E minha nota dele pra ele vai ser 7, cara. 7, parece um jogo legal. E é isso, eu não sei se tem mais alguma coisa que eu esqueci, mas vendo a gameplay, basicamente é isso daí, nota 7.
Tá aí, nota 7, senhor Francesco, senhor Wesley, nos agracie com a sua nota.
Ok. É, eu tô ainda tentando entender como funciona o jogo, vou ser sincero. Mas como você falou, ele é meio que um jogo de tabuleiro mesmo. Então, ele tem um gráfico, cara, é bonito, dependendo da versão, porque eu vi até a versão HD, aí eu vi a versão acho que do DS, que tem uma diferenciação, né? O do DS parece ser mais fofinho ainda do que as outras versões. É, cara, ele é meio que um jogo... Eu entendi que você tem que jogar pra entender ele. Mas eu comecei a entender mais ou menos, só de olhar algumas gameplays, como ele funciona e tudo. E é um game tabuleiro, né? Ele... É, vou dar um exemplo muito idiota aqui, que tipo, não tem nada a ver com o gênero, mas é isso. É que nem Yu-Gi-Oh! Ou você ama ou você odeia, pelo que eu entendi. Né?
É, não, o game... Might and Magic eu diria que é assim. É, cara, como eu posso explicar? É por isso que é foda. Normalmente é difícil trazer um jogo de Might and Magic. Might and Magic, ou você conhece ou não conhece. Uhum. Os caras que conhecem, é que nem eu falei, aqueles gordos do esporão, de novo, ouvinte, se você gosta de Might and Magic, eu não tô te zoando, te xinga. Eu também gosto de Might and Magic, eu também sou assim, tá? É só uma brincadeira. Mas é que os fãs de Might and Magic é aqueles caras que falam, Might and Magic é minha vida. Foda-se, todo outro jogo é uma bosta. Might and Magic é a única coisa que eu vou jogar. É a bíblia dos caras. Entende, mais ou menos?
Uhum. Entendi. E esse jogo, ele tem essa diferenciação, né? De ser... Cara, tá... Tem que jogar. Pelo que eu entendi, eu tenho que jogar. Eu vou acabar jogando. Porque eu gostei. Eu gostei dele. Da mecânica que ele tem. Toda essa coisa da... Cada partida é única. Tem essa coisa da aleatoriedade também. A música dela é boa também, eu gostei. O gráfico já tem diferenciações, né? Que nem eu percebi das versões, eu acho que de console para pro DS, pros portáteis, enfim. Cara, eu vou dar um 7 também para ele. Eu vou dar um 7, ele é um jogo que despertou a minha curiosidade para jogar. Então eu vou dar um 7 para ele.
Tá aí, 7. 7, tá aqui, marcado. Agora eu corrigi o que eu tinha escrito errado. Pronto. Eu tenho toque. O negócio fica errado aqui. Riscado, eu fico esperando. Dá logo a nota, caralho. Fala logo que eu tenho que riscar aqui. Aí eu coloquei. Pronto. Tá aí. Jogo Dropsy 989. 29. Até 9. Foda-se. Restar 38. É 8. Acho que Clash of Heroes 2719. 9. Tô brincando, eu vou dar 2,7, puxa, 7,5. Tá aqui 9,8 e 7,5 os jogos. Controle 3. Então aí, só felicidade. Vamos se despedir, galera, que eu tenho que coisar isso aqui, eu tenho que editar e já tá 1h16. O último que eu fiz deu 1h40.
Meu Deus do céu. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui até agora e tchau.
Aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência. E se a gente fizesse um jogo, eu acho que a primeira plataforma que tinha que sair era para celular.
Bom, como quem vai fazer o jogo? Sou eu, não vai sair, pô.
Eu falei sim.
E é isso aí. Que é tirania. www.controle3.com.br. Esse é o nosso sitezinho lindo, que eu vou até entrar aqui rapidinho pra vocês. Olha aqui o site. Entrei. Tô brincando, não menti, tô tentando ainda. Ah, entrou, agora foi. controle3.com.br. Você vai ver todos os nossos queridos lindos episódios desta semana e de outras semanas, em que já deu quase 2 anos. Ó, estamos chegando a 2 anos aqui de podcast, hein? Olha que beleza. E você pode chegar e tá lá. Ah, eu quero ouvir Tomb Raider, agora Tomb Raider. Já tem, tá lá. Escreve aqui no pesquisar, barra de pesquisa. Você coloca Tomb Raider. Aí vai aparecer ali Tomb Raider, porque nós falamos de Tomb Raider mesmo. E também, se você não quiser ver no site, você pode ver no Spotify, tá? Tá tudo bonito, lindo lá. do mesmo jeitinho que tá no site, você vai ter no Amazon, ali do Carequinha, Amazon Music. Vamos estar lá também. É só colocar controle 3 que você nos acha. Estamos no Deezer também, prontíssimos. iTunes, aí para as pessoas que é fonuda. Também estamos no YouTube, tá? www.youtube.com.br. Você entra lá, coloca controle 3 e vai ter uns antes. Procura aquele que é amarelo e vermelho ali. Aí vai dar certo. E também. Não, eu acho que é tudo. Eu já falei tudo, né? Onde é que a gente tá? Ah, você pode seguir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram. Aí, cheio de amor pra dar. Você pode chegar, perguntar o que vocês quiserem pros caras. Eles respondem. Não sou eu que tô cuidando, não. E tamo lá. Vai lá, curte. Procura Controle 3. Coisa linda. Facinho de achar. Se você não conseguir achar, entra no site www.controle3 que você vai achar. Aí você fala, ah, meu cara dá dinheiro pros meninos. Mas dá pra dar dinheiro. Como é que você faz pra dar dinheiro? Você pode chegar ali no site onde eu já te falei, www.controle3.com.br, e você chega aqui no PayPal. Olha que beleza. Você vai chegar, coloca PayPal, donate now, clicou, taca dinheirinho. Quando você quiser, vai estar lá ali os recomendáveis, mas você pode o tanto que você quiser ali, não tem problema. Ah, mas não tem PayPal. Ah, não tem problema. Você gosta, eu sei que você é moderno, você gosta de usar Pix. Não tem problema, pode usar Pix. Ah, Pix é bom. Isso aí. Você coloca controle3oficial@outlook.com. Aí você vai poder fazer a doação. Você taca dinheiro. Quando você quiser. Não tem problema. Você chegou, dia de bala. Nós tá, ó, só felicidade. Cada 5 centavos é um rojão. Aqui é pura alegria. E se você falar, ah, mas esse negócio aí de ficar digitando é foda. Eu gosto de QR Code. Eu gosto de botar a janelinha do celular e já aparecer direto. Tem o QR Code. Você entra lá no site, aí descendo até você achar. QR Code Pix. Colocou, só sortar grana. Sem problema, só felicidade. Quanto você quiser. Aí você fala, ah, mas agora não tem dinheiro. Mas não tem problema, tá? O importante é que você escute esse programa, você esteja aqui com a gente sempre, que você goste do que você está escutando, porque esse programa é grátis, sempre foi, sempre vai ser. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.